estamos em condições de retomar os nossos trabalhos. Temos os parlamentares presentes. Vamos então começar com a segunda parte da nossa reunião. Começamos, obviamente, pela ponto 1, que é a apreciação e votação das atas 187 e 188, relativas à reunião de 15 e 16 de maio. Julgo que todos estão cientes do conteúdo das mesmas. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovadas por unanimidade. Passamos agora à apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Bloco de Esquerda, o ponto 2. E o Bloco pretende a audição do Presidente da Comissão de Coordenadora do Programa de Regularização Extraordinária dos Vínculos Precários na Administração Pública e no Setor Empresarial do Estado, o PREVPAP, e do Presidente da Comissão de Avaliação Bipartida do Ministério da Economia. O Bloco apresentou na segunda-feira a audição do Presidente da Comissão da Avaliação Bipartida do Ministério do Planeamento e das Infraestruturas. Tem também na vossa posse, julgo que todos lerem, portanto, assim teremos o Presidente da Comissão de Avaliação Bipartida, quer do Ministério da Economia, como do Ministério das Infraestruturas. E, portanto, estando todos cientes desta documentação, pedi ainda assim ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, se entender, que faça a apresentação dos requerimentos, precisando melhor daquilo que eu acabei de dizer.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por dizer que ambos os requerimentos são praticamente iguais, um em relação ao outro. O objetivo é o mesmo, é trazer aqui para prestar esclarecimentos sobre o ponto de situação do processo de regularização extraordinária dos vínculos precários na administração pública, trazer aqui o Presidente da Comissão Coordenadora do Programa de Regularização, do PREVPAP, e também o Presidente da Comissão de Avaliação Bipartida, quer do Ministério da Economia, quer do Ministério do Planeamento e das Infraestruturas. A audição do Presidente da Comissão Coordenadora pode ser feita em conjunto com a Comissão de Trabalho. Aliás, nós queríamos deixar esta nota porque, como é, digamos, um processo que também está a ser seguido e praticamente desde o seu início, por parte da Comissão Parlamentar do Trabalho e Segurança Social, esta audição do Presidente da Comissão Coordenadora desse programa, por nós, seria, até para poupar e economizar as vindas aqui à Assembleia da República, deveria, ou melhor, sugerimos que seja feita uma audição em conjunto com a Comissão Parlamentar do Trabalho, de Emprego e Segurança Social. Mas no caso das avaliações, das comissões de avaliações bipartidas, esta audição é que deve ser específica aqui desta comissão, na área da tutela política que nos move sobre este assunto, e que era importante fazer o ponto de situação em relação a cada ministério do processo de integração ou não dos precários, dos trabalhadores com vínculo precário na administração pública. E desse ponto de vista, reiteramos a urgência de fazer essa avaliação agora, porque as notícias que nós temos em relação a esses processos de regularização era que até final de março deviam estar concluídas todas as avaliações das comissões de avaliação bipartidas. E, tanto quanto se sabe, isso ainda não foi concluído, que a partir de abril foram anunciados concursos públicos para a integração das pessoas nessas circunstâncias, e que nós saibamos, há muito poucos concursos públicos que foram abertos até agora, o último dos quais até ocorreu na passada sexta-feira, no caso dos precários do Centro Hospitalar do Oeste. Portanto, sabemos que nesse caso foram abertos 227 vagas ou concursos para preenchimento de vagas de necessidade permanente, mas o número de necessidades permanentes que foram identificadas pela Comissão de Avaliação Bipartida eram de 240. Portanto, continua a haver uma falta de cobertura a 100% das indicações que as Comissões de Avaliação Bipartidas deram, e por isso era de toda a importância que esses responsáveis viessem aqui dar esclarecimentos. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Está em discussão o requerimento. Se há algum grupo parlamentar sobre essa matéria, quer dizer, Sr. Deputado Ricardo Bexiga tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. O grupo parlamentar do PS naturalmente não se vai opor a este pedido de audição, mas gostaria de fazer as seguintes considerações. O PREF-PAV é um processo que surge por iniciativa do Governo. É, aliás, uma promessa eleitoral que constava do programa do Partido Socialista, porque reconhece que, nos últimos 7 anos, sucederam um conjunto de políticas que, pura e simplesmente, visaram desmantelar aquilo que eram as capacidades e as competências do Estado. E, no quadro do processo que este Governo iniciou no âmbito das políticas de gestão da administração pública, de reconstruir tudo aquilo que foi destruído pelo anterior Governo, naturalmente que a reconfiguração das políticas de gestão de recursos humanos mereceu a prioridade deste Governo e também as preocupações deste grupo parlamentar. É um processo complexo, é um processo sério, porque deste processo vai resultar um conjunto de relações contratuais com os funcionários que vão ser admitidos. É um processo que tem deparado com situações muito diversas, quer na administração pública central, direta como indireta, como na administração pública fundacional, designadamente nas fundações, mas também nas autarquias locais. Problemas esses que têm que ser analisados e que têm que ser resolvidos de uma forma séria e de uma forma consistente. E, portanto, aquilo que o Bloco identifica no seu requerimento de audição como problemas, nós entendemos que são, sobretudo, vicissitudes de um processo inovador, de um processo que nós sabíamos que ia ser difícil e ambicioso, mas que nós entendemos que está a correr dentro daquilo que são as expectativas criadas quando avançámos com esta iniciativa. Concordamos que, é de facto um processo que está a demorar mais do que era previsto, mas nós preferimos que o processo demore mais do que estava previsto do que seja mais célere e incorra em erros que poderão ser depois fatais para o sucesso deste processo. O conhecimento que nós temos, aliás, acabei de sair agora de uma audição com o Sr. Ministro das Finanças a propósito das políticas de gestão da administração pública, designadamente de recursos humanos da administração pública, e o Governo tem claramente consciência daquilo que são hoje as dificuldades que têm que ser resolvidas, mas está apostado em, de facto, cumprir aquilo que é o planeamento do processo e, portanto, estamos certos que esta iniciativa vai ser concluída com sucesso, sem prejuízo de, naturalmente, ter que ser um processo que evolui em construção sucessiva de novas soluções para além daquilo que estava previsto. E, portanto, esta audição servirá com certeza para nós apreendermos a complexidade deste processo, mas também o esforço que o Governo está a fazer para resolver com sucesso aquilo que, como referi, é uma promessa eleitoral e é uma promessa do Governo no seu programa de Governo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Rios, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento todos. Em relação a este requerimento do Bloco de Esquerda, e começando pelo fim, o PSD acompanhará o requerimento, sem prejuízo de tecer alguns comentários sobre o teor do mesmo. A verdade é que isto, fazendo parte do programa eleitoral do Governo, é mais um dos do palavra dada, palavra honrada, mas aparentemente, e a crer naquilo que é dito neste requerimento, nomeadamente por um parceiro ou apoiante do Governo, a verdade é que se verificam algumas coisas que são aparentemente graves. Porque quando se fala que não está a ser cumprida a lei, isto parece-me que é grave nos prazos. Quando se fala que há um verdadeiro boicote dos dirigentes em relação ao programa, isto parece-nos grave. Quando se fala em falta de informação dos candidatos, isto parece-nos grave. Quando se falta em incoerência nas decisões, prestações parecidas, também nos parece grave. Assim sendo, é com ainda mais curiosidade e confesso, há uma preocupação que o PSD acompanhará este requerimento que se justifica plenamente. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não tenho mais inscrições. Sr. Deputado, bom dia. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, o PCP não vai fazer agora aqui uma intervenção de avaliação do processo PrevPAP e das questões da precariedade no setor público. Vamos falar sobre o requerimento. E para dizer que não temos nenhuma objeção a que sejam ouvidos na Comissão Parlamentar o Sr. Presidente da Comissão Coordenadora do Programa e do Sr. Presidente da Comissão de Avaliação Bipartida, do Ministério da Economia. Consideramos, todavia, que há uma lacuna grave neste requerimento que vamos a tempo de corrigir e que é fundamental corrigir. É que a nossa Comissão Parlamentar acompanha a área dos transportes. E na área dos transportes há uma situação, pelo menos uma situação, que nós conhecemos, que é de grande gravidade relativamente à forma como está a decorrer a integração ou não dos trabalhadores com vínculos precários, que é o setor do transporte fluvial. E para discutirmos isso, nós temos que incluir nesta audição o Sr. Presidente da Comissão de Avaliação Bipartida do Ministério do Ambiente. E por isso, eventualmente numa audição conjunta, os deputados considerarão a melhor forma, não temos objeção nenhuma quanto ao método, mas fazer uma avaliação deste processo e desta situação na área tutelada pelo Ministério da Economia e deixar de fora empresas do setor dos transportes, onde a questão da precariedade se faz sentir, eu digo Ministério do Ambiente, mas também digo planeamento de infraestruturas. Temos uma situação muito grave também no setor ferroviário, nomeadamente em relação à EMF, que a luta dos trabalhadores denunciou e foi exigindo resolução e conduziu também, contribuiu para a resolução, em parte. Portanto, esta avaliação pode e deve ser feita, mas em relação às áreas que esta Comissão Parlamentar acompanha, e mais uma vez insisto, pode ser com o método que se entender mais eficiente e eficaz, a questão da audição conjunta pode ser uma hipótese, mas colocar aqui a questão do ambiente e planeamento de infraestruturas é naturalmente uma área, são áreas que nós não devíamos excluir relativamente às competências desta Comissão Parlamentar. Muito obrigado.
Muito obrigado. Relembrar-se, deputado Brandias, que o das infraestruturas já está, portanto aqui a questão é se aceitam esta sugestão verbal de somar o ambiente, uma vez que tutela os transportes, a área da mobilidade urbana e dos transportes urbanos, mas rapidamente para terminar, Sr. Deputado Heitor Sousa, dono de requerimento, a ver se aceita um inciso.
Aceito um inciso, Sr. Presidente, e aceito também o reparo que o Sr. Deputado Bruno Dias fez, mas queria apenas informar ao Sr. Deputado Bruno Dias que este requerimento está a ser apresentado em todas as comissões parlamentares que existem aqui na Assembleia da República, incluindo na Comissão Parlamentar do Ambiente. Portanto, não sei se foi hoje ou se há mesmo já terá sido apresentado este requerimento, mas é verdade que a área dos transportes urbanos é tutelada pelo Ministério do Ambiente e certamente que esta hora ou já terá sido apresentado ou pelo menos já terá sido entregue o requerimento nesse mesmo sentido e, portanto, estou de acordo que a sugestão que o Sr. Deputado Bruno Dias fez de se fazer uma audição conjunta nessa ocasião para tratar das questões de transportes urbanos. Obrigado.
Senhor, vamos então votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Passamos então ao ponto 3, discussão do projeto de resolução 1113 do Partido Comunista Português pela segurança na circulação ferroviária. Sr. Deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. e Srs. Deputados. Na última vez que esteve cá o Sr. Ministro do Planeamento e Infraestruturas, o PCP colocou a questão que está, ao fim e ao cabo, em causa no tema, no assunto deste projeto de resolução, que é a questão do chamado Regulamento Geral de Segurança na Rede Ferroviária Nacional. Qual é o problema central para simplificar e para ter uma abordagem mais direta ao assunto? A regra no nosso país, na rede ferroviária nacional, a regra é haver dois operadores, duas pessoas a operar um comboio. o maquinista e outro elemento com funções de segurança, seja revisor, seja operador no transporte de mercadorias. E nós verificamos que as alterações publicadas a este Regulamento Geral de Segurança vêm transformar a regra em exceção e a exceção em regra e consagrar a figura do agente único, ou seja, uma só pessoa a conduzir e a assegurar a segurança deste comboio. E, portanto, a confirmarem-se as preocupações e as denúncias que têm vindo a ser colocadas, está o mais. A confirmar estas preocupações está o mais recente relatório da IP, onde se afirma que quase 60% das vias férreas portuguesas têm um índice de desempenho medíocre ou mau. Ora, neste contexto, ao nível das telecomunicações, rádio solo comboio, dificuldades de funcionamento, avarias, zonas sem rede, problemas, muitas vezes, nos próprios sistemas tecnológicos de operação no próprio comboio, o sistema Convel, de controle de velocidade, situações em que pode haver problemas, até de doença súbita de uma pessoa que está sozinha. Nós manifestamos as maiores preocupações relativamente a essa nova opção que nos parece profundamente errada. O Sr. Secretário de Estado, confrontado com esta questão, dizia na reunião que o IMT iria avaliar quais eram as zonas que tinham dificuldades de rede de funcionamento de rádio solo-comboio. Mas, obviamente, quando nós perguntámos se iriam mandar endireitar as curvas para que não houvesse comboios de 600 ou 650 metros em curva, onde não se vê uma ponta à outra, e um operador sozinho não pode sinalizar ou fazer a defesa a uma área em perigo, onde um incidente possa ter realizado, é evidente que estas questões têm que ser consideradas na discussão deste assunto. Nós propomos a seguinte posição que a Assembleia deveria assumir do nosso ponto de vista. Manifestar a discordância face a estas medidas que vêm agravar o risco para a circulação ferroviária resultante de comboios com um só trabalhador. Recomendar ao IMT, à AMT e ao Governo que suspendam este processo. Isto já foi suspenso o ano passado. Foi suspenso em dezembro para ser revisto o processo até maio. Em maio entrou em vigor, no essencial, com as mesmas opções que estavam colocadas. E, portanto, neste contexto, aquilo que se coloca é reforçar os mecanismos regulamentares para assegurar a circulação ferroviária com um mínimo de 2 trabalhadores com funções de segurança em cada comboio e, finalmente, recomendar medidas urgentes no sentido de reconstituir a capacidade de fiscalização da circulação e segurança ferroviária. Porque já existem comboios de mercadorias, e isto já foi detectado pelo PCP e foi colocado em perguntas ao Governo, em agente único, em áreas que não deviam ter esse tipo de situação, e é preciso também perceber que fiscalização é que foi feita em relação a esses casos. Portanto, são questões que, parecendo do foro técnico, parecendo questões distanciadas da esfera política, na verdade são questões políticas, são opções políticas que têm a ver com a vida do país e com aspectos fundamentais da segurança, com tudo o que isso representa, até de responsabilidade para os órgãos de soberania. Muito obrigado, Sr. Presidente. Já terminei.
Está em discussão. Aberta as inscrições. Deputado Heitor Sousa, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria acompanhar as propostas e, em geral, a preocupação manifestada pelo PCP neste projeto de resolução e dizer que esta questão é uma transposição do chamado terceiro pacote ferroviário, que tenta, digamos, aplicar em toda a União Europeia, a rede ferroviária da União Europeia, o princípio do agente único no transporte ferroviário. E esse, ao contrário do que acontece nos transportes urbanos, em que a essência de um agente único foi um processo que digamos, que se justificou quase sem grandes convulsões ou sem grandes alterações ao modelo de oferta do transporte público, Pelo contrário, até serviu para justificar o seu aumento. Neste caso, é uma medida extremamente perigosa, mesmo para a própria segurança de circulação das composições ferroviárias. No caso, por exemplo, de haver um acidente, o facto de haver apenas um profissional, que é o maquinista, que muitas vezes é vítima do próprio acidente, significa que pode haver centenas de passageiros que ficam pura e simplesmente abandonados num ponto onde esse acidente se venha a realizar, sem qualquer forma de, digamos, aceder ou de contactar com a gestora da infraestrutura ou com a gestora ou operadora do transporte em questão. E isso significa que é uma posição, ou uma medida completamente contrária aos princípios da segurança de transportes que deve nortear o transporte ferroviário. Portanto, esta medida, aparentemente feita com base em numa espécie de tentativa de redução de custos, ou pelo menos de, como se costuma dizer, uma maximização das capacidades de oferta e de uma maior eficiência da operação da oferta, é uma medida que, do ponto de vista da segurança, põe imensos problemas e não pode ser, evidentemente, aceite, não apenas pelos partidos que se preocupam com isto como uma questão essencial, como todos aqueles que acham que esta questão da segurança é algo que possa ser trocada por meia dúzia de tostões. Só para os senhores deputados terem uma ideia, isto é mais ou menos a mesma coisa do que achar que um avião pode descolar só com o piloto numa cabine, e que todas as outras pessoas que fazem parte do pessoal de voo, e que no fundo é o pessoal de bordo que dá assistência aos passageiros, etc., é algo que é perfeitamente dispensável. Portanto, isto vai contra todos aquilo que são as normas de segurança, com as normas de eficiência e de qualidade na prestação de serviço, que precisam de ser claramente rejeitados e não podem ser transpostos desta maneira para o normativo jurídico nacional.
Muito obrigado. Sr. Deputado Jorge Jesus.
Já não penso.
Está despedido, Fernando Jesus.
Já não consegue pensar em mais nada.
Fernando Jesus, peço desculpa.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu.
Mas não é Bruno Carvalho.
Vai saber que alguém chama Bruno, é assim. Estás tratado de um pouquinho, o senhor está sempre ali para dizer mais outras coisas.
O PS registra as preocupações manifestadas aqui no projeto de resolução do PCP e que o Sr. Deputado Bruno Dias aqui expôs ainda agora. Contudo, tenho que também reafirmar aqui aquilo que está em vigor, e que está em vigor não é exatamente nos termos em que está expresso no projeto de resolução. É preciso dizer que a regulamentação de segurança ferroviária estabelece a tripulação do comboio é constituída por dois agentes, um maquinista e um agente de acompanhamento. Esta regra é que se mantém em vigor e permanecerá em vigor. Vai permanecer em vigor. É certo que desde 99, que viabiliza, em certas circunstâncias, viabiliza-se, em razão da ordem técnica, a circulação em regime de agente único, tal como acontece nas congêneres europeias. Mas o regime de segurança em vigor tem em consideração os parâmetros de segurança europeus, está comprovado que representa um regime adequado relativamente às exigências de segurança para a circulação rodoviária, que é pautada pelo rigor, tendo presente também a realidade do sistema ferroviário e totalmente de acordo com as práticas europeias alinhadas nos regulamentos comunitários. De resto, o Governo definiu como prioritário que a Autoridade de Segurança Ferroviária deve proceder ao reforço das ações de fiscalização para garantir o devido cumprimento da regulação em vigor. Já agora também dizer que no âmbito das conversações havidas com as organizações representativas dos trabalhadores, foi reforçado pelo Governo um compromisso que o operador público, a ECP, a tripulação nos comboios da CP será, em todas as circunstâncias, constituída por dois agentes, nunca se admitindo a exceção à regra, tendo em consideração a realidade da empresa. Portanto, há aqui uma garantia da CP que nos comboios a circular pela CP, que é o setor público, portanto, há sempre dois agentes, não nunca, e nunca apenas um. Já nos operadores privados aplica-se o regulamento, os regulamentos estão em vigor e também nas congêneres europeias. E aqui, mesmo aqui, há que dizer que a Fertagus, por exemplo, que tem a concessão do comboio na ponte, no troço da ponte, propriamente dito, há sempre dois agentes para verificar se algum passageiro, ao atravessar aquele troço, se sentiu mal, talvez por olhar para o fundo, lá para baixo, por uma distância do rio passa, etc., se sentir mal, algum problema que possa ocorrer, ali naquele troço estão sempre dois agentes. O resto do percurso já é praticado apenas com um agente. Portanto, percebendo as preocupações do Bruno Dias e do projeto PCP e também do Sr. Deputado Heitor Sousa, o Governo, aliás, consultado o Governo também sobre a matéria, ele garante que as coisas estão mais que acauteladas e que, no caso da CP, que é o operador público, a questão nem se coloca, porque há aqui a garantia que haverá sempre dois agentes a operar no comboio. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sr. Deputado Carlos Silva, tem a palavra.
Eu fico muito mais descansado com as palavras do deputado Fernando Jesus. Mas já agora gostaria que nos indicasse de que relatório é esse, portanto, que regulamento é esse que nos trouxe aqui, porque de acordo e nós... Regulamento de Segurança Ferroviária. Muito bem. Não, é que nós acompanhamos claramente, portanto, não só registamos, mas também acompanhamos com muita preocupação aquilo que nos diz o PCP, por este comprovado pessoalmente, ao circular na linha do Norte. E o que é um facto é que esta questão dos dois agentes e do agente único na PCP também tem um tempo, ou seja, durante o dia, que há alguma fiscalização, por vezes andam dois, mas à noite, por exemplo, no último comboio da noite anda um. E nós sabemos que existem muitos problemas, e problemas, pessoas, necessidades de utentes que necessitam de informações, que necessitam de algum apoio, até pessoas deficientes, e esta questão de haver um agente único, as pessoas ficam completamente ao abandono. E acrescentar a isto o facto de não existir ninguém, as estações serem um deserto autêntico. E nessa circunstância, portanto, é muito grave o que se está aqui a passar com a CP e com a ferrovia em geral. E, portanto, nessa circunstância acompanhamos este projeto de resolução. De resto, nós já pedimos o tal estudo que nos falou aqui o deputado Bruno Dias, a AIP, mas que até hoje não tivemos ainda a oportunidade de o receber, onde gostaríamos de ver com mais pormenor, portanto, o relato de situações em concreto que preocupam as pessoas. É, na nossa ótica, um dor de alma a diferença que existe hoje em dia naquilo que só oferta serviço público por parte do sistema ferroviário nacional face àquilo que era há alguns anos atrás. E, portanto, nessa circunstância, portanto, claramente vamos acompanhar este projeto de resolução e recomendar que o Governo, nestes termos e nos termos destes regulamentos, possa vir a fazer algumas alterações. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Sr. Deputado Pedro Mota Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Nós acompanhamos muito, com muita preocupação também este tema. Basta, aliás, infelizmente, ver algumas notícias de jornal mais recentes para percebermos, não só nos casos maiores, mas infelizmente a incidência de acidentes que têm vindo a acontecer nas nossas linhas nacionais, e isso levou até o grupo parlamentar do CDS a questionar o Governo exatamente sobre esta matéria e sobre a, já aqui falada hoje, alteração ao Regulamento Geral de Segurança para o Transporte Ferroviário, e que levanta exatamente a questão de ser possível circular sem qualquer colaborador de apoio aos passageiros, questão que também já fica aqui bastante falada. Nós ainda não tivemos resposta do Governo, mas como é óbvio estamos muito preocupados porque face a este aumento de acidentes e de incidentes, face até a uma degradação das condições efetivas de trabalho trabalho, também de entidades que têm a seu cargo fazer a regulação destas matérias e a fiscalização destas matérias, não é só o Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes Ferroviários. Esse é já depois das coisas acontecerem. Mas, acima de tudo, um conjunto de reguladores, nomeadamente o IMT e a AMT, que ainda por cima têm vindo a ser muito atacados na sua capacidade efetiva de fazer o seu trabalho, que nos preocupa. Por isso mesmo, nós acompanhamos aqui esta matéria do Partido Comunista Português e admitimos até depois, posteriormente, a recebermos resposta do Governo às questões que fizemos recentemente, poder também avançar com um conjunto de iniciativas, nomeadamente iniciativas relativamente ao Regulamento Geral de Segurança, porque queremos, antes de mais, ter uma resposta efetiva por parte do Governo.
Muito obrigado. Assim sendo, estou para terminar a discussão. A palavra ao Partido Comunista Português, deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós queríamos chamar a atenção perante esta ideia que foi transmitida pelo deputado Fernando Jesus do Partido Socialista, que quando nós estamos perante uma perspectiva de mudança de regra para que a regra geral possa ser efetivamente a aplicação do agente único, isto é factual, não é uma matéria de interpretação. A exceção, quer do ponto de vista de algumas linhas ferroviárias onde não se poderia utilizar, quer do ponto de vista de algumas situações em que o agente único não poderia ser aplicado, essa é efetivamente uma exceção, porque a regra seria de facto invertida. E para nós não é tranquilizador saber que a CP dirá, ou disse, já disse, que não vai aplicar o agente único. É importante que a CP diga isso, o problema é que os outros não dizem. E os outros que não dizem são inclusive aqueles outros que ainda poderão aparecer no quadro daquilo que está a ser feito ao mercado, digamos assim, do setor ferroviário. Portanto, é uma preocupação que não basta a CP, que é o maior operador, dizer que não vai colocar, quando já hoje, na antiga CP Carga que foi privatizada, já hoje estão a acontecer situações que levantam a maior preocupação. Mesmo para terminar, Sr. Presidente, sobre o caso da Fertagus, que é um exemplo pertinente que o Sr. Deputado Fernando Jesus aqui trouxe, o caso da Fertagus é quase caricato, porque por regulamentação de segurança, não é por opção da empresa, por regra de segurança da IP, da rede ferroviária, é obrigatório ter um segundo elemento com funções de segurança, afeto ao comboio na travessia da ponte, entre o Pragal, pelo menos, e Campo Lido, na prática é Sete Rios. Mas a verdade é que, os deputados não têm a obrigação de conhecer, o chamado túnel da Penalva, que fica até próximo da Auto Europa, por sinal, é um túnel de uma extensão particularmente significativa, onde os mesmos problemas de segurança que se poderiam colocar eventualmente no túnel do Pragal ou no próprio tabuleiro da ponte, também justificariam plenamente que houvesse um elemento de acompanhamento, um elemento de segurança ferroviário no próprio comboio, mas aí o agente único já pode funcionar. Portanto, há incongruências que já hoje estão a acontecer e que estas alterações vêm trazer para pior. Portanto, é uma preocupação que queria aqui deixar em resposta, digamos assim, a algumas observações que o Sr. Deputado aqui trouxe, mas que eu queria, digamos, colocar estes elementos até como esclarecimento. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Passamos agora ao ponto 4, discussão em comissão do projeto de resolução 1060, PSD, pela necessária e urgente intervenção de recuperação da Estrada Nacional 114, trouxe Montemoro Novo, Coruche. Sr. Deputado, Paulo Cristo tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O assunto é relevante, mas é relativamente simples de compreensão.
Sr. Presidente, Sr. Cheiro, nós podemos ver...
Não percebi, Sr. Deputado. Sr.
Presidente, era para... nós pedimos adiamento deste ponto, já tinha falado. Já tínhamos informado o próprio grupo da PSD. Sr. Presidente, nós tínhamos já até informado o grupo mandado do PSD que pretendíamos fazer um adiamento.
Assim sendo, há um pedido de adiamento. O problema não sairá. E, portanto, vamos adiar. Agora temos ponto 5, que chamava a atenção dos grupos parlamentares, porque confesso que eu não... Mas agora, podemos adiar, mas eu pedi à reflexão dos senhores deputados, que eu confesso que não sei como é que vamos resolver esta magna questão. Outros...
Sr. Presidente, apenas só fazer uma
questão. Já darei a palavra. E, portanto, os senhores leram a solicitação quer da ERS, quer do seu provedor. Solicitam... Senhora Provedora, exatamente, Senhora Provedora, já mudou, que solicitam, no fundo, uma interpretação autêntica do legislador sobre uma determinada norma. E, portanto, houve uma discussão em que se pensava que a própria ERS seria a dona sobre essa matéria, dizer alguma coisa. Agora acontece que a própria ERS nos pede ao Parlamento que faça a tal interpretação autêntica da norma. E, portanto, ou esta Comissão tem capacidade de, sobre esta matéria, fazer luz, ou pedir à Direção-Geral do Orçamento, à COFM, ao TAU, mas eu confesso que não tenho... E, portanto, Sr. Deputado, passo a ouvir sugestões. Sr. Deputado Costa.
Sr. Presidente, eu tenho muitas dúvidas que a nossa Comissão tenha... Não é direi capacidade, tenha sequer competência para... Eu não sou jurista, mas parece-me a mim que tenho muitas dúvidas que a nossa Comissão tenha competência para aclarar uma lei, que basicamente é o que nos pedem. Por isso, tenho muitas dúvidas que seja esse o caminho, que esse caminho seja possível, que seja viável ou que seja mesmo desejável, porque quanto muito faz uma lei nova. Quanto muito faz uma lei nova, parece-me a mim que existem outras entidades, sim, que têm competência para isso. Parece-me a mim difícil sair daqui um parecer a dizer que a lei é assim ou deve ser aplicada, sabe? Parece-nos a nós, Grupo Parlamentar Socialista.
Sr. Deputado Pedro Mota Soares, relembro só que isto, a matéria é relevante, porque isso tem, então, não só tem a ver com os consumidores, como tem a ver com a própria sustentabilidade financeira das empresas. E, portanto, Sr. Deputado Pedro Mota Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e eu próprio não diria melhor do que esta última parte do Sr. Presidente. Sr. Presidente, eu sei que no dia 2 está um bocadinho na moda os juristas dizerem que não conhecem a lei. Mas nenhum de nós ignora a lei. O Parlamento não tem nenhuma espécie de competência, não há nenhuma forma do Parlamento fazer uma interpretação da lei. A única entidade que pode fazer interpretações da lei a pedido do Governo, quando surge uma matéria dessas, é o Conselho do Ministério Público. Pode ter essa capacidade. O que me parecia a mim, se calhar, relevante era alguém dos serviços, até admito que alguém dos serviços do próprio Presidente da Assembleia da República, poder fazer um bocadinho uma nota explicando a todos estes ilustres juristas o que é a Constituição, o Regimento e a Lei da Assembleia da República, quais é que são as nossas competências e quem é que tem um conjunto de outras competências. Sendo que ainda por cima, nesta matéria, eu relembro que esta norma é uma norma orçamental, sendo que é um exclusivo do Governo iniciar um processo de revisão orçamental. E, portanto, se calhar também era importante dar nota, quer à ERS, quer à Provedoria, que quem o pode fazer não sequer somos nós. Eu confesso que não li isto, não fui analisar o processo na sua plenitude. Não sei se, de facto, este artigo 209 do Orçamento de Estado é uma remissão para uma outra lei ou se é uma norma, se é um cavaleiro orçamental ou se é uma norma orçamental pura e dura. Admito que seja uma norma orçamental pura e dura, mas convinha que alguém pudesse fazer essa explicação. Não é a nossa Comissão, mas se o Sr. Presidente falar com o gabinete do Presidente da Assembleia, em coordenação também com o COFM, pediu ao gabinete do Presidente da Assembleia para explicar a tão ilustres juristas o que é lei. Disse.
Muito obrigado. Era no fundo por causa disso que eu não acedi ao pedido de adiamento, porque de facto não ia me cedir nada, queria ouvir para saber para onde é que eu ia começar a procurar. Bruno Dias, Sr. Deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu penso que não é ilegítimo eu começar por fazer uma observação relativamente ao mau sinal que estas situações configuram, que isto não augura nada de bom. Porque eu também, de uma leitura que não foi totalmente detalhada da exposição da ERS, do ofício da ERS ao Sr. Presidente da Assembleia, por sua vez... refere-se um comunicado da Autoridade da Concorrência que alinha pelo mesmo diapasão relativamente a estas questões de clarificar o que diz a lei. Eu, para não me estender em demasiadas considerações, porque já vai sendo tarde, queria só dizer, concordo inteiramente com esta ideia sugerida pelo deputado Luís Pedro Mota Soares. Julgo que seria até esse detalhe de quem é que poderia fazer esse enquadramento e essa explicação. Isso configura a resposta que o Sr. Presidente da Assembleia manda enviar à Sra. Presidente da ERSE. E se há algum problema que a ERSE tem em fazer cumprir a lei, se há alguma regulamentação que a ERSE possa considerar necessária, eu julgo que a própria lei quadro e os estatutos da ERSE definem um caminho na articulação com o Governo para encontrar essa solução. E, portanto, eu queria dizer que é, para mim, motivo de alguma perplexidade e até preocupação constatar que não é só na ERSE, pelos vistos, que existe este quadro de referência e de pensamento quanto a uma lei da Assembleia, um artigo que é do Orçamento de Estado e que agora se pede uma interpretação da Assembleia para as normas que aprova. Portanto, é com alguma perplexidade e preocupação que constatamos esta situação a acontecer. Pensamos que a saída para este problema está mais ou menos equacionada, mas há uma coisa que é fundamental, e aqui é uma leitura política e não jurídica. Expressarmos aqui a necessidade e mais do que a expectativa, quase a exigência, de que a lei seja cumprida. Porque o que está em causa é a tarifa social ser suportada não pelos consumidores / contribuintes, mas sim pelo próprio sistema produtor, digamos assim, e distribuidor. O próprio sistema distribuidor. E, portanto, se os grupos económicos, as empresas do setor têm de assumir esta responsabilidade nos termos daquilo que foi aprovado pela Assembleia, a primeira coisa que queremos sublinhar com toda a clareza é que é fundamental garantir que a lei é cumprida e que as dúvidas e as clarificações e os pedidos que sejam, entretanto, colocados não sirvam para torpedear esta exigência fundamental que ficou plasmada na norma aprovada. Muito obrigado.
Sr. Deputado.
Sr. Presidente, eu acho que esta questão é uma questão que lança, de facto, bastante... De uma suposta criação de um manto de dúvidas relativamente a uma decisão da Assembleia da República, que é aplicar, no caso do gás natural, os mesmos critérios que aplica para a energia ou para outro tipo de tarifas sociais. Eu, sinceramente, acho que a solicitação da ERSE sobre o financiamento da tarifa social do gás natural é um bocadinho... É de a gente ficar um bocadinho surpreendido e perplexo, de facto. Porque a ERSE sabe exatamente quais são os termos e os processos de aplicação da tarifa social de energia para o caso da energia elétrica. Ou tem algum desconhecimento? Qual é a dúvida de pegar naquilo que está definido para o regime das tarifas elétricas e aplicá-lo às tarifas do gás natural? Não sei bem qual é a dúvida. O financiamento... Têm que ser os próprios operadores a assegurar, com certeza. Porque se existe uma norma da Assembleia da República que diz que também no caso do gás natural se deve aplicar o mesmo conceito de tarifa social que se aplica para a energia elétrica, aliás, de resto, também já se foi aqui falado, e bem também, que no caso do gás butano e propano também devia existir um critério semelhante para a aplicação da mesma tarifa social... É óbvio que não vamos inventar a roda e aplicar no gás natural ou no gás de butano ou no gás de propano aquilo que não se aplica, por exemplo, ao caso da energia elétrica. Portanto, eu creio que uma das entidades que é obrigatório ouvir no âmbito desta clarificação é o próprio Secretário de Estado de Energia. É chamar aqui o Secretário de Estado de Energia.
Não sei se mandaram a ERSE ou não.
Eu, por acaso, não tenho bem a certeza de isso. Nós não temos competência para para intervir nas opções de contactos do Governo com a ERS. Mas temos, sim, a obrigação de, identificando um problema como este, que foi comunicado à Assembleia da República, reagir da forma que, creio, se justificaria fazê-lo. Na nossa opinião, chamar aqui o Estado de Energia para dar explicações sobre esta dúvida, creio que era o mais avisado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, até pelo exagero. Esta questão tem, este tema tem duas questões, uma formal e uma substancial. Do ponto de vista substancial, acompanhamos. Este assunto tem que ser resolvido e, oxalá, exista mesmo um problema e não um empurrar para a frente. Sem prejuízo do tema ser um tema muito importante, a verdade é que a roda já foi inventada e convinha que nós não inventássemos aqui coisas novas. O que está aqui em causa, das duas uma, ou é um processo legislativo e ele tem formas próprias, que me recorde, a Assembleia da República não compete, um, dar pareceres a entidades externas sobre a interpretação da lei, se existe um problema de clarificação, inicia-se um processo legislativo tendente a essa clarificação. Estarmos nós a dar parecer, e muito mais em sede de comissão, parece-me claramente abusivo. Da mesma forma, também digo que convinha não persistir no erro ou replicá-lo, com o devido respeito pela opinião do Sr. Deputado Heitor Sousa, que é, então vamos iniciar uma coisa ainda melhor. Nem parecer é um processo de consultas à consulta que nos fizeram. Nós vamos pedir clarificação à clarificação, vem cá o Estado de Estado para nos clarificar a nós, para que nós eventualmente possamos clarificar a este. Nós estamos a tropeçar nas próprias pernas. Além de que, mais dia menos dia, nós vamos ter que parar e olharmos para os outros e perceber aqui como é que nós vamos gerir esta coisa de pedir audições que se atropelam umas às outras, são 5 e 10 e 15 cada vez, perde-se o timing, perde-se a atualidade, perde-se a capacidade de com elas ganhar alguma coisa, mas são contos de outro rosário. Em relação a este tema, mas para nós não. E portanto, Sr. Presidente, em relação a este tema, eu parece-me que esta não é a forma de ouvir formalmente a Assembleia, e muito menos esta Comissão, que é aquilo que me compete aqui avaliar. Deixem só clarificar, para que não surgir aqui nenhum erro, quando se diz que nós não temos competência, nós temos mais competência. Não temos a legitimidade, digamos assim, para que ninguém não diga amanhã que a Comissão achou que não podia responder. Nós certamente poderíamos responder, ou pelo menos opinar, de forma fundamentada. Não nos compete. E nós estamos a opinar sobre isto, só aumenta o ruído, porque nós não temos a capacidade de resolver do ponto de vista formal. Nós, alguém tem. Obrigado.
Meus caros, farei com serviços uma notinha que possa eventualmente... 500. Das novas. Para ver se não há nenhuma dúvida sobre relacionada à mesma, sem obviamente parecermos nem arrogantes, nem outra coisa qualquer. Passamos ao ponto 6, que no fundo já foi discutido, que era a distribuição deputado-relator na proposta de lei 82 da Assembleia Legislativa Regional da Madeira. Cabia ao Partido Comunista Português, ao Sr. Deputado Bruno Dias, e, portanto, lembrar apenas que está agendada para plenário para dia 12 de julho. Teremos, entretanto, até lá reuniões para podermos aprovar esse parecer. Depois temos nomeação de deputado autor do parecer na generalidade relativa à proposta de lei 132 do Governo. Autoriza o Governo a aprovar o novo Código da Propriedade Industrial, transportando a Diretiva 2015-2436, e a 2016-943, cabe ao Partido Socialista, Sr. Deputado Ricardo Xigre, portanto está entregue o prémio. Apreciação, depois de ponto 8, apreciação da informação sobre a discussão em comissão do projeto de resolução 1368, defesa da linha do Oeste, julgo que não há, que está em condições de fixarmos. Temos também a apreciação da informação da discussão em comissão do projeto de resolução 1251, também acho que não há problema nenhum. Não sei se já todos estão presentes, que houve algumas mudanças sobre os projetos de resolução na Conferência de Líderes, portanto, usaremos. No fundo, é uma tentativa dos projetos começarem a ser mais... Tem texto conjunto, mas isso também já... Por acaso, na nossa Comissão, acho que temos essa prática sempre possível, as usam.
Convidas para ser isso.
Sr. Deputado, bom dia.
Sr. Presidente, muito obrigado. Não sei se estarei a incorrer em algum lapso ou em algum mal-entendido, mas, antes de mais, pergunto, estes projetos, os do ponto 8 e os do ponto 9, são projetos que já são tramitados à luz das novas regras ou à luz das regras antigas? Ok. Então, os que estão nesta ordem de trabalhos não carecem daquela processo de especialidade, fusão votada na comissão, etc. Portanto, daqui para a frente, aquilo que será votado será votado como tem sido até agora, só para clarificar, não é? Muito obrigado. Posso ajudar? Só para clarificar, é que se eu não estou em erro, depois de serem votadas na sexta-feira, poderão ou não voltar à comissão para uma votação na especialidade que permita depois chegar a um texto final, por analogia ou paralelismo com os projetos de lei. Portanto, se eu tiver a ideia de que os projetos são votados sexta-feira e votados ficaram, depois ou se junta tudo ou se publica em separado, sem alterações, ou então se vem cá para a especialidade, é outro processo. Mas neste momento não é possível confirmar, portanto é a resposta que é possível dar. Muito obrigado.
Nós iremos enviar para o guião, porventura. Poderemos é dizer que essa discussão foi feita. Quer dizer, eu acho que a partir da semana que vem, tendo entrado ontem, havendo comissões hoje, Que o guião de sexta-feira ainda seja feito, mas enfim, mas também não vou lavrar sobre essa matéria, tenho mais que fazer. Vamos enviar e logo veremos. Logo veremos. Sr. Deputado de Sousa, sobre a condição dos trabalhos ou para fazer um requerimento?
Não, é sobre a condição dos trabalhos, precisamente. Que eu saiba, esta informação é a condição necessária para serem votados na próxima sexta-feira, certo? Portanto, na próxima sexta-feira vão ser votados dois projetos de resolução sobre cada um destes pontos e esses projetos de resolução vão ser aprovados ou não, depende do plenário. Depois não há já volta a dar, não há coceduras, depois dessa aprovação não há coceduras possíveis.
Outros assuntos. O CDS apresentou um requerimento para a audição da Autoridade da Concorrência sobre as cativações daquela entidade reguladora. Foi distribuído hoje de manhã, eu percebo que só se discutirá se houver consenso e deputado para apresentar, porque se calhar há consenso e não há deputado, ou há deputado e não há consenso, mas portanto, se houver consenso, ele também é claro, eu poderia fazer a apresentação do mesmo, mas como o Sr. Deputado Coordenador fez questão de ficar para agora, portanto... Autoridade da concorrência, por causa das cativações, atrasos de cumprimento da sua obrigação de pagamento. E sendo certo que a autoridade da concorrência, e atendendo ao facto de alguém, e bem, ter feito referência a um conjunto de requerimentos inusitados, o que já fizemos noutros reguladores foi, quando vier para o plano de atividades, ao mesmo tempo fala de outras matérias. Os reguladores apreciam, porque também não... E como o plano de atividades é um... É algo que podemos circunscrever numa primeira discussão e depois alargar um pouco a nossa reunião e juntar requerimentos. E aí estes ou outros que estejam pendurados. Nós temos feito isso com entidades reguladoras e, portanto, julgo que esta entidade reguladora, que estará também para vir ao abrigo da lei quadra das entidades reguladoras, poderemos, ao mesmo tempo que fazemos a audição, comunicar-lhe que tem também uma ronda adicional a propósito de um requerimento sobre cativações, sendo certo que no plano de atividade temos feito perguntas sobre cativações, mas para apresentar o requerimento, sobre o deputado Pedro Mota Soares.
Sr. Presidente, eu não ouvi tudo o que o Sr. Presidente disse, mas parece-me que o Sr. Presidente falou muito bem, portanto faço minhas as suas palavras. Não, com uma nota que me parece só relevante. Nós, CDS, fizemos a todas as autoridades que estão, as entidades reguladoras independentes que estão no âmbito da nossa Comissão, a mesma pergunta. No momento, até o momento ainda só recebemos a resposta de uma entidade, mas certamente que recebemos respostas de outras entidades a levantarem o mesmo problema, faremos requerimentos em sentidos semelhantes. Eu não sei se já está previsto ou não, Sr. Presidente, a vinda cá, se já temos prazo, Sr. Presidente, ou calendário para a vinda cá das autoridades reguladoras. Não parece uma má sugestão juntar as duas coisas, se for num tempo útil. Se vierem cá em dezembro, certamente que já não é um tempo útil, porque até passamos um próximo processo orçamental. E, portanto, se houver calendário para eles virem cá, se já estiver previsto, porque não tenho nenhuma questão, se esse calendário for um calendário já para lá desta sessão, isso aí já não seria possível e, portanto, faria sentido apelarmos à urgência.
Sim, senhora, temos o plano de atividades da entidade e, portanto, nós podemos até, porque elas enviaram o nosso pedido, uma vez faltava essa entidade reguladora que nos compete dentro da Lei 4, e, portanto, eu até posso apontar a data de 20 de junho, também estamos até lá assoberbados.
26?
Sim. Entretanto, comunicar aos seus deputados, porque mais cedo ou mais tarde vamos ter que tomar uma decisão, nós não podemos fazer o nosso colóquio de transportes, que é um desejo de muitos grupos parlamentares e meu, dia 5, porque entretanto a Conferência de Líderes marcou um plenário e, portanto, ainda se pôs a hipótese de fazermos de manhã algo que nós queremos que seja dia inteiro, então não vale a pena. Adiamos para o dia 26 e dia 26 de junho comunica-nos a Comissão de Avaliação do 2030, que pretende fazer uma reunião de trabalho, uma audição pública, na UTAD, com a presença do Sr. Primeiro-Ministro. Como há um conjunto de deputados que pertencem a essa comissão, então na comissão de avaliação, presumo que queiram estar nesse debate, lá inviabiliza outra vez. E, portanto, nós vamos ter que avançar para julho. Por isso é que eu dizia que seria a nossa conferência de verão. Não dá para... Não há plenário no dia 11 de julho e, portanto, poderíamos até, não, como um dos temas é se conduzir não beba, portanto, não dá para fazer uma coisa com... Julho. Na Conferência de Líderes não está, mas esperemos que... O que eu estava a dizer é vai acontecer uma altura que nós vamos ter que fazer, independentemente de reuniões... ou então não fazemos, que estamos, para já estamos a adiar, mas vai ter uma altura que vamos ter que decidir.
Nós temos que ir a 3 de julho, o Estado da Nação, certo?
Certo.
Julho, estás a falar meio 7?
Sim, senhor.
Só convinha haver aos certos que não há, se estamos a marcar, como há depois de quando compular, não compular, não temos fugir, o dia 11 é quarta-feira.
Dia 12 há plenário.
É?
Sim,
senhor. O que? É, e portanto, como isso me parece, como nos pareceu já consolidado, não havendo, é o dia da nossa comissão inclusivamente, não fazíamos uma reunião da comissão e ocupávamos o dia para isso. Acredito que possa haver deputados que tenham comissões, mas aí nada a fazer, quer dizer, estão os oradores, estão quando muitos coordenadores que serão de vários grupos parlamentares e é faltar à comissão ou ir, e, portanto, porque senão não fazemos isto. Embora as razões para o adiamento, as duas são, tem plenário, não podemos fazer, e a outra é não. Nós temos fugido de fazer à segunda-feira. Portanto, fica assente dia quarta-feira, Srs. Deputados. Está bem? Não sei se tem mais alguma outra nota, se não tiverem. 11 de julho. É, quarta-feira. Vamos lá, mamãe.